9h30, 28 graus, e o assunto aqui no Temática, nessa manhã de quarta-feira, é Retrospectiva 2021 na área de segurança pública em nosso município, que, pelo que eu sei e pelos dados, foi um ano realmente positivo, né? Em termos de crescimento, de projetos colocados em prática também. Conosco nessa manhã, outra vez, bem-vindo aqui nos estúdios, o delegado Norberto Rodrigues, para fazer um balanço desse ano, números, porque o ouvinte gosta de ouvir e ver números, né, do trabalho feito também pela segurança em Marau. Delegado, outra vez, que bom tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculam, bom dia aos ouvintes. É, há dois dias, né, do apagar das luzes de 2021.
É verdade, contagem regressiva.
É verdade. Trazendo uma retrospectiva do trabalho que foi feito a segurança pública no município aqui em 2021. E eu tenho uma frase para esse ano, né? Que é o seguinte, ó, que baita ano. É, foi excelente, a gente cumpriu diversas metas muito acima do esperado. E a equipe tem se superado, né? E a gente tem trazido tranquilidade para as pessoas e dando sempre a resposta rápida, que é o nosso objetivo. Então temos fazendo a estatística agora essa semana, já acompanhando, até para a gente fazer um comparativo com os outros anos, até porque isso nos guia para o nosso planejamento estratégico agora já no início de 2022. E a gente tem visto assim que o ano foi muito bom, se cumpriu muitas metas, né? E a gente pretende seguir em 2022 e aumentar esses números aí.
Apesar de um ano delicado no campo da saúde, mas os demais projetos, eles seguiram paralelo, né, delegado?
É verdade. É, tivemos essa situação que a gente ainda convive, né? E não sabe por quanto tempo ainda vai conviver, se vai se tornar uma situação permanente esses cuidados. Mas assim, o mundo começou a girar, acho que a partir de agosto, setembro. Exato. Né, voltando a uma rotina quase que normal. E assim, as coisas se aceleraram muito nesses últimos 4 ou 5 meses do ano. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Né? As pessoas, nosso município aqui tinha zerado os números, eu vi agora que estava com 2, mas o pessoal já estava cumprindo o período da quarentena. Então, o campo da saúde é muito delicado, mas conseguimos dar a volta e seguimos avançando.
Vamos na tabela de números, pode ser?
Vamos lá. Nós tivemos várias mudanças, né? E eu digo que baita ano, porque eu digo, olhando tudo que foi feito, e justamente os números que nós vamos comentar agora, a gente percebe assim, a consolidação do trabalho da Polícia Civil, né, nesse ano. Nós tivemos, ainda não tivemos a inauguração da delegacia, mas tivemos a abertura dela em março, né? E claro, com a pandemia acabou atrasando e atrapalhando a inauguração, mas, e isso justamente, avançamos bastante na questão da melhoria da investigação, do bem-estar e da melhoria do atendimento às pessoas e dos policiais, né? O bem-estar dos policiais, isso também tem propiciado um trabalho cada vez melhor. E aí que reflete justamente nesse trabalho que foi realizado o ano inteiro, né? E principalmente a expansão do posto da mulher ali, com atendimento diferenciado. E começamos assim maciçamente a partir de setembro, que quando praticamente voltou o ano letivo na questão presencial. E tivemos aí umas palestras maciças, né? Do papo de responsa aí, que trouxe muito resultado e tem trazido aí a... principalmente para as crianças e adolescentes.
Você fala em bem-estar do profissional da área de segurança, que é o policial que está junto à delegacia. Tendo um ambiente propício, o trabalho rende muito mais, não há dúvida.
Muito mais, com certeza. Nós estamos com a mesma equipe da delegacia antiga, né? E o trabalho tem rendido cada vez mais. E isso faz toda a diferença também, né? Se tu tem condições de trabalho, né? Mantém o policial motivado, né, com instrumentos adequados, a produção, né, a dedicação aumenta cada vez mais. Então isso também faz uma grande diferença, e aí nós temos que cuidar desses dois lados, né, tanto do profissional quanto das pessoas, e um reflete no outro. Então isso tem feito uma baita diferença com a nova delegacia.
Foi um baita ano, então.
Um baita ano.
Vamos até o final com essa... Foi um baita ano. Tu tens aí um relatório mês a mês ou é um geral?
Ano geral, né? Geral. Mas assim, principal indicador de violência é o homicídio, né?
Homicídio.
Homicídio. É o principal indicador de violência que é utilizado aí mundialmente para medir né, a questão da violência, da segurança pública. E nós temos, até fazendo aqui um retrospecto, a notícia é excelente. Nós estamos com zero homicídios esse ano. Zero. E nós fizemos uma retrospectiva para ver qual foi o último ano que aconteceu isso. E aí fizemos até 2001 e ainda não conseguimos descobrir qual foi o ano que realmente zerou. Então isso faz uma diferença muito grande a gente ver. Né? Nós temos assim muita gente presa, se prendeu muita gente ao longo dos anos, mas esse ano também prisões muito importantes. Cada prisão trouxe diversas elucidações. Né? Foi o caso agora, segunda-feira, o indivíduo que assaltou farmácias aqui na semana passada. Né, já tinha nós tínhamos um roubo dele em aberto de um estabelecimento comercial de 2019, que ele tinha fugido do município. Ele fez os assaltos, fugiu novamente. Localizamos ele em Caxias, né, e foi preso imediatamente assim que a gente soube do paradeiro dele. E só com isso nós já fechamos 3 casos. Tivemos esses tempos um caso de uma extorsão, né, que houve prisão em flagrante aqui, depois houve do parceiro do indivíduo lá em Nova Bassano, já também finalizamos mais 3 casos. Então isso tem trazido as nossas elucidações e nossos números assim, de crimes graves, tem sido elucidações europeias. Então assim, estamos muito bem mesmo. Então esse é o principal, né? O homicídio, nós estamos com zero no município, né? Infelizmente a delegacia contabiliza um. Nós tivemos um homicídio em Nicolau Vergueiro. De pessoas de fora, tanto, né, o suspeito, né, o autor, quanto a vítima eram de fora, só tinham vindo trabalhar em Nicolau Vergueiro, e num desentendimento ali, um acabou matando o outro. Mas em 48 horas, a equipe de investigação, né, trabalhou muito e já elucidou o caso. Aí, rapidamente, nós também estamos com o número de elucidações de homicídios, eu acredito que desde 2018, praticamente com 100% de elucidação, que a média nacional é 8%, e a média estadual, esse ano, está em 76%. Se não me engano, desde 2018, nós estamos com 100%. Então, isso tem dado também uma diferença muito grande, né, e dá essa resposta para a comunidade, que é o que faz o diferencial no dia a dia.
O que chama a atenção do delegado é o seguinte: mesmo que o cidadão que pratica roubos ou assalto, mesmo que pratique sozinho, ele tem sempre um envolvimento em várias cidades. Quando se trata de quadrilhas, obviamente que as quadrilhas atuam em várias cidades da região. Mas quando ele atua individualmente, no caso, bom, eu sou eu sozinho, mas ninguém que me apoia, ele tem sempre uma ligação de roubos em outras cidades da região também.
Sim, com certeza, atua sempre na região, né? Vai ver o histórico, ele não, é muito rara a pessoa, quase que inexistente, que ele comece roubando. Não, ele começa fazendo pequenos furtos, ele começa fazendo outros pequenos delitos e ele vai escalando. Para chegar na questão da violência, né, há uma escalada aí criminosa para que ele chegue nesse ponto de agredir pessoas, chegar com arma, né, às vezes até mesmo atirado. Eu digo assim, todo roubo ele é perigoso porque ele é um potencial latrocínio. Dá alguma situação ali, a vítima reage ou o cidadão está drogado a um tal ponto, daqui a pouco ele exagera e acaba matando a vítima. Então é uma situação muito perigosa que a gente coíbe já no mato também, para que a gente possa evitar esses roubos. E roubo e homicídio é o que dá prisão imediata, né? Então a gente tem corrido muito atrás para justamente tirar esse pessoal de circulação e trazer a tranquilidade. E assim, eu tenho circulado muito de noite, principalmente nessa época do ano, o movimento está intenso. E é uma satisfação a gente ver assim, a comunidade está na rua, está tranquila, né? E a gente aí, os níveis criminais estão baixíssimos.
Não sei o que diz hoje a psicologia do crime, esse cidadão que você coloca agora. Bom, ele começa com pequenos delitos e vai subindo, chega um ponto que está com armas na mão. É um desejo dele desse crescimento? Está no DNA dele?
É que assim, ó,
depois isso acontece automaticamente.
Não, porque assim, ó, pequenos delitos, pequenos furtos, as pessoas não registram, às vezes é porcaria, acaba deixando passar, foi pouquinha coisa. E aí ele vai criando confiança, né? Ele vai criando confiança.
Eu sou o cara.
É, e aí, ah, que não tá dando nada, ou daqui a pouco ele é pego, bah, mas não ficou preso, né? Não ficou preso, foi pouca coisa, tá respondendo em liberdade. E aí ele vai vendo, o bandido ele faz aquela Ele pesa na balança o que é vantajoso, o que não é, ele vai arriscando cada vez mais, conforme não vai dando nada na cabeça dele, né? O problema é que, às vezes, não dá nada, não dá na hora, daqui a pouco a gente pega ele, porque os furtos também estão sendo investigados, os furtos estão sendo remetidos, tem várias elucidações também sobre isso.
É que nem, né, o tráfico de drogas, tipo assim, o cara que faz, digamos, ele sai de Curitiba e vai para Porto Alegre, ele faz uma viagem, faz duas, faz três, foram três, quatro viagens, não vai dar nada.
Não vai dar nada.
Na quinta ele é pego.
Exatamente. Então, e muitas vezes ele já está sendo monitorado lá na primeira, né? Que é o que nós temos feito. Às vezes a pessoa faz uma, faz duas vezes, nós estamos monitorando, juntando provas e cuidando da situação. E daqui a pouco dá o estouro e a gente elucida numa sequência aí, como houve, eu até não me lembro se foi esse ano, se foi ano passado, mas eu até acredito que foi esse ano. Nós pegamos um indivíduo e resolvemos, né, elucidamos 22 casos de furto numa tacada só, numa prisão em flagrante. Então a gente já vem monitorando, às vezes não dá na hora, mas a gente vem deixando a investigação robusta e na hora de dar o estouro a gente elucida vários casos numa vez só. Então isso também faz muita diferença. E aí agora tu tocou até na situação do tráfico de drogas, essa foi a segunda grande ação que nós temos feito, né, ao longo do ano, mas esse ano, muito especial esse ano, nós fizemos muitas ações diretas contra o tráfico, nós tivemos 17 ações de tráfico de drogas, ou seja, quase que duas por mês, né? Tivemos em algumas ações dessa aqui, vários presos, né? Tivemos operações sobre isso já no início do ano, temos batido muito forte nisso, e diminui sensivelmente também os outros delitos, né? Furtos, roubos em função do tráfico. E, com certeza, os homicídios, né? Os homicídios é o nosso principal. Homicídios e latrocínios são os principais ataques junto com o tráfico de drogas e tem dado muito resultado.
Os números que te animou neste ano em termos de sucesso e concretização dos fatos?
Isso. Homicídio.
Homicídio.
É. Esse é o principal. Roubos. Nós estamos assim, ó, com 21 roubos contabilizados, né? Quase que dois por mês. Mas para vocês terem uma ideia, até semana passada nós estávamos com 14. Né? Até duas semanas atrás. Os últimos dois finais de semana deu 7 roubos. Que estão todos elucidados e os indivíduos estão presos. Né? Mas assim, eles fizeram... Teve um indivíduo que não era daqui. Ele chegou no final de semana e ele fez 5 roubos numa sequência. Só. De sexta a segunda-feira. Foi pego segunda-feira, prisão em flagrante, elucidamos todo o resto já. Aí tivemos agora o roubo desse das farmácias, né? Que numa sequência, domingo e segunda, ele fez 2 roubos. Já foi, também está preso já, tudo certo. E já elucidamos um terceiro roubo de 2019. Então assim, ó, tu vê, ele quase que me dobrou, né? Um terço dos roubos foi feito agora nas últimas em questão de uma semana praticamente. Subiu um terço os roubos, mas todos elucidados também, então a gente tem tido muita atenção nisso. Os números são animadores, são baixos, né? Porque pelo que nós já tivemos, claro, a intenção é que a gente possa diminuir cada vez mais.
Esse tipo de roubo, alguma relação com o Natal, fim de ano?
Às vezes se vale assim do movimento, né? O movimento da rua, às vezes é o momento que eles aparecem no município também, então, né? Geralmente eles são de fora, mas às vezes tem parente no município, chega aqui a ver esse movimento e aproveita a situação. Até que foi o caso desses dois roubos aí. Mas então é uma incógnita. É uma incógnita. Mas geralmente, para ele vir no município roubar, ele tem alguma ligação com o município. Né? E daí, quando não tem ligação com o município, são casos diferentes, como acontece com os estelionatários de Passo Fundo, que vêm passar o dia em Amaral tentar aplicar golpes, que já aconteceu bastante, né? Agora está baixo essa situação. Hoje são os golpes eletrônicos, né? Nas vias eletrônicas, redes sociais, e também alguns furtos de loja, que essa época de ano também fica bem propício devido ao movimento. Vem 3, 4, um distrai o vendedor, já leva uma roupa, vai tirando as coisas da loja. Também são... Aí não tem ligação com o município, são situações diferentes um pouco.
Exatamente.
Até assim, ó, outros números interessantes para a gente até comentar, né, que muitas vezes a gente divulga muito das prisões, mas não as pessoas não sabem assim, o que tem por trás, porque o nosso serviço ele é discreto, é questão de investigação. Mas de toda a região aqui, que envolve 30 municípios na regional de Passo Fundo, nós somos a delegacia que mais apreendemos armas, né, em 2021. Fomos também disparados, né? A média, para vocês terem uma ideia, de armas na região das delegacias que mais aprenderam foi 7, 6, 5, e nós aprendemos 26 armas. Mais que o triplo aí do que o...
São armas irregulares?
Irregulares, tudo armas ilegais, né? Fomos a delegacia também que mais fez prisão em flagrante da região, né? Também temos aí quase que o dobro da delegacia que mais fez, né? Da média da região. Então o pessoal tem trabalhado muito, sempre na rua, presente, atendendo o chamado das pessoas, para que a gente possa, como eu disse, o nosso objetivo sempre foi esse, de dar a resposta rápida para a nossa comunidade. É o que tem acontecido e os números traduzem essas questões.
Prisão em flagrante, em que situação, delegado, por exemplo?
Nós temos de roubo, nós temos de disparo de arma de fogo, né? Nós temos de tráfico de drogas, várias prisões de tráfico de drogas esse ano foi prisão em flagrante. A investigação bateu muito forte nisso, né? Até agora iniciamos o ano forte, mas agora no final do ano também demos uma intensificada muito forte. Camille Pagotto Melhorini, que é a nossa chefe de investigação, né? Está à frente ao setor há 90 dias aí. O número de prisões assim aumentou muito, e temos justamente cuidando muito para que, nesse período que as pessoas estão com mais dinheiro, né, recebendo 13º, férias, movimento do comércio, das festas final de ano, as pessoas possam ficar tranquilas, que a gente tem intensificado justamente essa vigilância para que a situação não fuja do controle.
Tem uma pesquisa aí, um resultado do governo federal, delegado, que aponta que neste ano de 2021 foi o ano que mais se teve compra de armas em toda a história do Brasil.
Isso, exatamente. Até vi essa pesquisa, altíssimos. E até vi, não sei os números exatos, mas falava que mais de 1 milhão de armas,
exato,
estão nas mãos de civis, né? É pouco. Nós temos 210, 215 milhões de habitantes, 1 milhão de armas é pouco. Eu sou armamentista e acho que as armas na mão da população civil, claro, devidamente habilitada, treinada para isso, é uma ferramenta útil da segurança pública também, sem dúvidas. E o nosso município, eu considero ele um município bem armado, né, em comparação a outros. Mas isso derruba aquela situação que mais armas, mais violência. Bem pelo contrário, a violência baixou muito e tem baixado ao longo dos anos. Números de homicídios aí tem baixado absurdamente, né, dos níveis que nós já tivemos, e o número de armas aumentou muito. Então, não é verídica aquela situação que mais armas, mais violência. Bem pelo contrário. Até porque as pessoas que conseguem um porte de arma sabem o quanto é difícil para conseguir, o quanto está difícil de, né? A arma até para comprar está fácil, mas assim, há uma série de exames, é caro, é caro ter arma no Brasil, né? Nos Estados Unidos é barato, aqui é caríssimo. E as pessoas sabem o quanto é difícil, mas as pessoas, o que é isso? Me demonstra que as pessoas têm utilizado bem a arma de fogo. Tanto é que essas apreensões de armas aqui são armas ilegais, né? E assim, a população agora começou a ter arma. Mas a bandidagem sempre teve. Então fala em 1 milhão de armas na mão da população civil. Que bom! Essas armas são regulares. Esse não é o nosso problema, nunca foi, bem pelo contrário. Essas armas até nos ajudam. O problema são as armas irregulares que sempre teve, e te garanto que tem muito mais de 1 milhão de armas na mão dos bandidos.
É quando vem pra cá fuzil, metralhador.
Exatamente. Assim, pô, a gente pega aquelas imagens dos morros do Rio de Janeiro, é uma situação de guerra ali, né? E aí a quantidade de armas está na mão deles. Aquelas armas ali, eles não têm nem ideia, não conseguem nem computar o número de armas que tem na mão da bandidagem. Mas garanto que é muito superior a esse número. Então, acho muito bom, sou um incentivador disso e acho que a população tem que se armar. Até porque, e isso o David Acosta, que já esteve aqui uma vez, falava muito disso. No tempo da resposta da polícia para o cometimento do crime, quem é responsável pela sua segurança é a própria pessoa. Então ela tem que ter um instrumento para se defender, né? Claro, o que eu disse, não é, é liberdade com responsabilidade, né? Então assim, ó, tem que fazer os exames, né? Tem que estar treinado, porque uma pessoa que não é treinada pode causar um acidente ou pode reagir mal e acabar morrendo. Mas isso faz uma diferença grande também na própria defesa da pessoa. Então eu acho muito interessante e espero que esse número aumente.
Você falava das pessoas que sabem o quanto é difícil ter e conseguir um porte de armas. Aqui maram-se de muitas pessoas que foram reprovadas no teste psicológico para ter uma arma.
Exatamente, foram reprovadas. E nós temos uma outra situação também, que, né, que a legislação, a nossa legislação realmente não ajuda nessa questão. Então, por isso que eu digo que é muito difícil. Nós temos pessoas que eu conheço aqui, várias, que têm porte de arma há 15, 20 anos, e foram renovar, e foi negado. Pô, pessoa que tem arma há 15 anos, 20 anos e nunca deu problema, está mais do que comprovado que ela sabe lidar com essa situação. E foram reprovados. Tem outros que têm sido reprovados no psicológico. Mas assim, como, por exemplo, no concurso da Polícia Civil, podemos dizer, há reprovações também no psicológico, e o exame psicológico é muito importante hoje, porque se comprova uma série de situações, se percebe várias situações, realmente tem que ser rígido. A gente sabe, tem muitas pessoas que têm condições, mas tem algumas que realmente não têm condições, né? Então, eu acho que é muito valioso essa questão. Eu acho que o psicológico, né, os exames psicológicos nunca tiveram tão em alta e eles detectam.
Isso mostra muito claro, né, a questão psicológica do delegado, que muitas vezes você vê até alguns vídeos, né, de flagrantes, onde a polícia chega, faz o flagrante, saca a arma, mas nunca atira, ou seja... Se você tem um bom psicológico, você está com a arma na mão, você já dominou o indivíduo.
Exatamente, exatamente. Né? Tem que saber o seu limite, né? E saber, a arma não é uma situação para demonstrar força, poder, alguma coisa. A arma é para ser utilizada na legítima defesa da pessoa, para a pessoa se defender. É essa que nós temos que ter. Então, assim, eu já vi as pessoas, se puxar a arma tem que atirar. Essa é a afirmação mais idiota que eu já escutei, né? Isso é justamente o que dá problema. Né? Então, aí quando a pessoa fala isso, é justamente esse que não pode ter arma. É. Porque às vezes tu é obrigado a puxar arma, mas tu rende a pessoa, tu chama a polícia. Né? A situação de disparo é uma situação de confronto que ela é excepcional. Ela é excepcional. Mesma coisa, às vezes, a bandidagem quando troca tiros conosco. A polícia não chega atirando. Né? Quem deseja o confronto é sempre o bandido. Agora, aquele negócio, né? Quem procura, acha. Se ele quiser o confronto, ele vai ter o confronto. É verdade. Mas a gente não chega atirando, bem pelo contrário. A gente rende a situação. E a gente quer que as pessoas tenham um instrumento para se defender, mas é aquele negócio, a liberdade com responsabilidade, treinadas e sabe utilizar o instrumento para sua defesa e não para qualquer coisa extra além disso.
Retrospectiva 2021 na área de segurança, hoje conosco o delegado Norberto Rodrigues. E para encerrar nosso bate-papo, delegado, uma questão muito presente hoje até serve como um alerta para fecharmos o ano, quem sabe com chave de ouro, e começarmos o próximo ano mais atentos a certas questões. Estelionatos.
Uau, olha, eu acho que metade dos estelionatos da semana, metade dos registros, né, da semana são estelionatos. Os golpes, principalmente no meio virtual, né, estão assim, tem crescer de uma forma exponencial. As pessoas não estão tendo o mínimo cuidado. A gente tem reforçado isso sempre, né, Macuna? A gente até agradece, vocês têm feito sempre essa divulgação das dicas que nós temos dado às pessoas, mas tem que ter cuidado. Negócios via WhatsApp, Facebook, que não se conhece, dá problema sempre. É impressionante, né? Você recebe contratos porque ele não sabe quem está do outro lado, estão fazendo depósitos livremente, tá dando problemas sempre, sempre, sempre. Não façam esse negócio virtual sem saber quem está do outro lado, né? Outra situação, golpe tem de tudo quanto é jeito, né? É o golpe do parente que o carro quebrou, do mecânico, é o golpe do filho, né, da filha, dos parentes que trocaram o número de telefone, só botou a fotinha ali, mas aí, salva que é meu número novo, aí pede para fazer um Pix, e as pessoas vão lá, fazem um Pix direto. Pessoas que estão, por exemplo, oferecendo produtos que não tem nada a ver com a pessoa. Por exemplo, nós temos um médico conhecido aqui na cidade que hackearam o Instagram, ele tentou derrubar o Instagram, não conseguiu, e aí estava oferecendo geladeira, fogão, estava fazendo um brechó, e aí as pessoas depositando diretamente, né, e estava hackeado, ele avisou as pessoas, já tinha avisado até nas outras redes sociais que estava hackeado. Então assim, bom, e os golpes do nudes, então, o golpe do momento, né? Tem gente que chegou a depositar, esses dias ficam sabendo, uns 50 mil reais. Então, assim, o que, nós... uma dica básica, porque vai derrubar os estelionatários. Quando conhecidos, parentes, amigos, ou tu tá comprando alguma coisa de alguém que tá oferecendo, né, como é o caso desse médico que eu citei como exemplo, faz uma chamada de vídeo. E se certifica que é o seu parente, que é seu amigo, que é a pessoa que está oferecendo do outro lado. Se tu fizer uma chamada de vídeo e a pessoa der uma desculpa e não atender, não deposita que é golpe. Se tu fizer a chamada de vídeo tu comprovar que é a pessoa do outro lado, tá resolvida a questão. Aí tu sabe que é verdadeiro. Então, se, com isso, eu garanto que a gente baixa 90% desses golpes aí, sem sofrer prejuízo.
É uma ferramenta fantástica.
Fantástica. Liga a câmera de vídeo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no WhatsApp, liga a câmera de vídeo. Essa é a dica do momento, né? A outra, contratos, financiamentos, coisa, vai numa agência. Não faz. Tu acha que contratos de financiamento pelo WhatsApp, vai dar errado sempre. Então, não faça esses negócios pelas redes sociais. Vai numa agência, tem empresas especializadas em financiamento, agências bancárias. Faça pessoalmente. Não se utilize dessas ferramentas, que não é um instrumento correto para fazer isso. Ó, segunda dica do dia. Já a gente quase que derruba 100% dos golpes, né? E o terceiro e último, né, para o pessoal não precisar queimar muito tutano pensando na quantidade que tem. Golpe dos nudes, que é o golpe do momento, né? Primeiro, polícia nunca vai pedir dinheiro, né, para não abrir um inquérito ou alguma coisa, para não ser preso, pedófilo. Nunca, porque muitos deles se identificam depois como policiais, né? Ah, que é o delegado fulano de tal, que é o inspetor fulano de tal, que tem que depositar tanto a título de fiança, às vezes eles falam, mostram os papéis, tem até cenários montados nisso. A polícia nunca vai pedir dinheiro. E se tu fez alguma coisa errada, não vai ser via WhatsApp que tu vai ficar sabendo disso. Tu vai receber uma intimação para ir na delegacia prestar esclarecimento. Então, assim, ó, nunca deposite situação de nudes. Ah, pagar tratamento psicológico da adolescente, geralmente é isso, aí entrou o advogado, entrou os parentes, antes de depositar, na dúvida, procure a gente na delegacia de polícia. Procure a gente para uma orientação. É golpe. 100% desses casos é golpe. Não existe um até hoje que foi verdadeiro. Então, não deposite em golpe dos nudes. Isso é fake news.
Aí o que mais chama atenção também, e é preocupante, porque envolvem muitos pais de famílias, aí muitos. Compromete o relacionamento, a família que estava em harmonia aí passa um inferno.
Exatamente.
E assim por diante.
Na verdade, esse é o X é o ponto nervoso da coisa. Porque o que geralmente eles escolhem? Escolhem pessoas que são casadas. Porque o cidadão lá envia umas fotos que não eram para ter enviado, está conversando com quem não era para estar conversando. E aí começa uma, na verdade, a gente chama de golpe, né? Mas é uma extorsão, porque eles ficam ameaçando, ah, se não pagar, vai revelar para a família, vai revelar para a esposa.
E aí vai desespera.
É, e aí, claro, ele não quer que o pessoal descubra e começa com essa questão aí. Mas a grande situação, e isso nos leva para uma outra situação que também é interessante, é não divulgar os telefones nas redes sociais, não adicionar quem não é conhecido nas suas redes sociais, porque daí tem acesso aos seus parentes, às fotos familiares, tudo mais ali. Não divulgar dados pessoais, endereço, e-mail nas redes sociais. Isso tudo tem que ser cortado. E tem que estar fechado. Só vai ter acesso àquela pessoa que tu aceita, que tu conhece, e aí abre as tuas fotos e tudo mais. Se não, para quem é de fora e não tiver te adicionado como amigo, tá fechado na rede social.
Pois é, né? Ao invés de uma foto de nudes, manda uma foto de pescaria?
Exatamente isso aí. Manda uma foto abraçada com o Papai Noel, aqui na nossa praça, que está super bonita, né? É. Mas...
Ou seu bichinho de estimação também.
É, né? Isso aí.
Delegado, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi bom demais esse bate-papo. E fechamos com a chave, aliás, fechamos com a frase do ano, né? Foi um baita ano. E que seja um baita ano também. O de 2022, que vem no topo da coxilha, como diz o gaúcho.
Se Deus quiser. A gente vira o ano e as esperanças sempre se renovam, né? E a gente está fechando empolgado esse ano, uma maravilha. E aí até gostaria de fazer uns agradecimentos, né? Não, eu não tenho como citar todos, mas assim, eu acho que a nova delegacia, ela marcou assim um crescimento exponencial que a Polícia Civil teve no município. Essa colaboração, essa cumplicidade que tem entre a Polícia Civil e a nossa comunidade, né? Com demais entidades, a imprensa, eu acho que isso tem coroado o nosso serviço, tem, né, e nos leva sempre a querer sermos melhores para a nossa comunidade. Então, assim, eu queria agradecer a todos os colaboradores, todas aquelas pessoas que nos apoiam, a todos os órgãos, entidades e empresas que nos ajudaram a construir essa nova delegacia, né, que é um sonho, a realização de um sonho, e que somos a delegacia modelo no estado, e eu arrisco a dizer que é a melhor delegacia do Brasil, né? Parceria com a administração pública, né? Inquestionável. Como diz o secretário Vilmo, né? O secretário de Vilmo Zanquim, que é o secretário da Cidade, Segurança e Trânsito, numa parceria jamais vista, e é verdade, né? Que a gente conseguiu também alcançar esses objetivos com investimento maciço na segurança pública no nosso município. E agradeço especialmente a nossa equipe, nossos servidores administrativos, né? Nossos ADOCs, nossos estagiários e nossos policiais que têm se dedicado dia e noite. Nós temos dois comissários de polícia ali, que são os dois comissários, são os policiais mais antigos da nossa delegacia. Nossa chefe de investigação, Camille Pagotto Migliorini, Diego Bassani, nosso chefe dos cartórios, estão respectivamente com 18 e 20 anos de polícia. E estão cada vez produzindo mais, rendendo mais, né? São modelos e são inspirações para os demais policiais mais novos. E a gente tem alcançado tudo isso devido a essa grande equipe que nós temos dedicadas com a nossa missão. Então a gente agradece a nossa comunidade, a administração pública, as empresas, a parceria. Acho que tudo isso é que a gente chegou nesse resultado e temos construído uma cidade cada vez melhor. Graças a Deus, e que 2022 a gente renove cada vez mais essas esperanças e a gente possa fazer cada vez mais para a nossa cidade.
Conte com a gente.
Eu agradeço. Obrigado, né? O serviço da imprensa tem sido imprescindível para a gente divulgar esses trabalhos e a comunidade saber o quanto temos trabalhado para eles. Muito obrigado, um bom ano novo para todo mundo e que venha 2022 cada vez melhor.